Eu acho muito importante esse dia, porque esse dia é um apelo a uma mais ampla conscientização do tema da violência contra a mulher, que é realmente, infelizmente, uma problemática universal, portanto, em todo o mundo, em todos os países, mesmo naqueles países em que nós pensamos que já teriam superado o tema da violência contra a mulher. Né? O que eu gostaria de salientar, que não há dúvida, elas se dão de forma diferente nos vários países, nas várias regiões, mas o ponto alto é da importância dessa campanha 16 dias de ativismo que precedem esse dia 25, que é esse apelo à reflexão e à conscientização, mais do que isso, não é? E à renovação de estratégias, de campanhas que dentro dessa grande campanha internacional, não é, que a ONU promove já há vários anos, não é? Interessante que essa ideia dessa comemoração advém do secretário-geral da ONU, não é? Eu quero chamar a atenção que cada vez mais nos últimos anos a própria Assembleia Geral da ONU e o secretário-geral, que é o secretário desta Assembleia e de toda a ONU, eles têm cada vez mais encomendado estudos, organizado campanhas, ações, medidas, cobrado através de posturas firmes, de documentos, uma atitude proativa por parte dos Estados-parte da ONU, isso é, dos vários países da ONU, no sentido de pararem para pensar, porque o que eles querem muitas vezes é mascarar. Eles muitas vezes querem dizer que não existe violência contra a mulher nos próprios países, não é? E isso é falso, existe. Agora, em alguns países, essa violência ocorre de uma maneira muito mascarada, ocorre nas relações familiares, que ainda continua sendo visto como uma questão de domínio privado, em relação ao qual o Estado não deve interferir, e com isso continua reproduzindo-se.
E o papel do homem nesse debate?
Agradeço a pergunta. O papel do homem é fundamental. Na realidade, é uma questão de gênero, como se diz, de relações, né? Relações sociais e políticas entre os gêneros, masculino e feminino. O que é esse gênero? O que, inclusive, sociólogas feministas construíram foi a ideia de que, para a gente entender direito essa disparidade tão grande nos papéis de homens e mulheres, nós temos de buscar compreender como é que se foram construindo essas relações desiguais na sociedade. E são vários, centenas e centenas de estudos a revelar que nós temos aqui a verificar que nós podemos mudar essa relação de igualdade se nós entendermos que é de fato algo construído, que não necessariamente advém a necessidade de dizer se o Estado estabelece menos direitos às mulheres porque nós biologicamente somos diferentes. Não. Na realidade, foi o tipo de papel que se construiu em cima desse dado biológico, que é sermos diferentes, sermos dotadas à maternidade. Né? Agora, partindo da premissa de que todos os seres humanos possuem a mesma dignidade e os mesmos direitos, o que advém como corolário, como consequência, é dizer-se que então as sociedades e as comunidades precisam se organizar para verificar de que maneira, não é, a maternidade seria maternidade, paternidade. Os filhos seriam os filhos de pais e mães igualmente responsáveis, e responsáveis num sentido de grau, respondendo na relação pais-filhos, mas respondendo também pelo bônus e ônus que representa ter filhos na nossa sociedade. Senão, os ônus ficam para nós mulheres. E é isso que nós queremos convidar a uma reflexão crítica sobre o que tradicionalmente ocorre com a figura personagem mulher, como tem um livro com esse nome, na família e na sociedade.
E só para terminar, por mais que haja campanhas e iniciativas, a violência contra a mulher ela continua existindo. Quase todos os dias a gente abre jornais e uma mulher foi assassinada pelo parceiro, pelo namorado, por alguém da família. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Apesar de haver mais esclarecimento e conscientização, o crime ainda permanece acontecendo.
De fato, isso é verdade. Ocorre que nós estamos vivendo em sociedades cada vez mais violentas, não é? Esse é um aspecto. E um outro aspecto específico de gênero, que eu diria, é que nós mulheres, na medida em que nós estamos passando a viver um papel diferenciado daquele tradicionalmente destinado a nós, que éramos as mulheres de dentro da casa, respondendo pela criação dos filhos, pelos afazeres domésticos, na medida em que, já há décadas, isso aqui no nosso mundo ocidental, vamos falar dessa parte do mundo, vai se modificando e as mulheres adentram ao mundo do trabalho, o que ocorre? Ocorre que nós passamos a viver papéis diferenciados daqueles tradicionais. Na verdade, isso com uma carga muito forte, porque continuamos vivendo nos nossos internos, aos nossos lares, plus esses externos. Muito bem. Mas o que acontece é que alguns homens, não todos, alguns homens não aceitam a mulher vivendo uma vida diferenciada em termos de serem mulheres mais livres, tendo, portanto, a liberdade de decidir no sentido mais simples da nossa democracia, que é o direito de ir e vir, né? O direito de trabalhar, o direito de responder por ela própria e não ser considerada uma mulher com menos direitos, como até muito pouco tempo o próprio Código Civil considerava mulher casada, não é? Então, este novo papel que a mulher vive, inclusive como dona de seus próprios direitos, tem incomodado. Tem incomodado várias pessoas que não querem aceitar, não é, esse processo de igualação de direitos que, pelo qual nós temos lutado, e reagem. Eu gostaria de chamar a atenção, que várias estudiosas chamaram a atenção àqueles crimes que ocorreram, e um deles, o principal, daquele estupro no ônibus de uma jovem mulher de 20 e poucos anos, que estava voltando do trabalho às 9:30, 10, e não estava vestida com sari, isso foi na Índia, não é? E que, então, um bando de rapazes entenderam o direito estuprá-la, torturá-la, tal maneira que ela, quando chegou ao hospital, ela veio a falecer imediatamente, né, de tanto sangrar. Então, o que acontece? As explicações que me parecem razoáveis são no sentido de que não há aceitação. E esses rapazes, um deles teria dito que ela, o que ela estava fazendo naquela hora? E, além do mais, vestida com uma roupa diferente, que não a roupa tradicional. Então, esse é um caso. Se fosse isolado, não poderia nos permitir, né, levantar essa hipótese de que tenha havido efetivamente uma reação, né, por parte de várias sociedades, talvez todas de uma maneira ou de outra, de formas diferenciadas, ou quase todas, no sentido de não aceitar novos papéis em que as mulheres passam a viver com mais liberdade.
Mas,
né,
para terminar,
e eles reagem dessa forma.
Para terminar, a senhora diria que, apesar de assumir novos papéis e de aparentemente ter mais poder de decisão, a mulher ainda estaria numa situação mais frágil?
Ainda sim, não há nem dúvida. Se nós considerarmos as mulheres como um coletivo, as mulheres como a metade da humanidade, tá certo? Claro que eu quero sempre salientar, porque tem muitas mulheres que não atentam para o fato. Outro dia mesmo estive em Genebra conversando com uma mulher aí da área da ciência nuclear, imagine você. E ela me dizia, nunca fui discriminada. Eu dizia, o problema é que nós não temos que ter o nosso olhar para a discriminação que existe contra as mulheres do mundo a partir de nós mesmas, né? Da nossa experiência pessoal, quando algumas de nós somos pessoas privilegiadas pelo estudo que tivemos e pela vida, né? Então, o que eu quero dizer, não há dúvida, ainda continua havendo diferença, continua havendo não igualdade, continua havendo discriminação, o que não significa que todas as mulheres do mundo, sem exceção, sejam discriminadas e tratadas como subalternas.
Muito obrigada, então, professora Silvia Pimentel, falando conosco direto de São Paulo pela sua entrevista à Rádio ONU. Muito obrigada.
Obrigada.